SEO Core, o seu núcleo de estratégia SEO e marketing digital. O meu nome é Eduardo Gasparetto, trabalho na Card. Nós trabalhamos com SEO, com otimização dos sites, Google AdWords. E hoje eu tô aqui com três grandes feras do SEO brasileiro. Já vou começar chamando Flávio Raimundo. Como vai, Flávio?
Tudo bem, graças a Deus.
É um prazer tê-lo novamente aqui participando. Também conosco aqui o Alexandre Kavinsky, que é o fundador da iCherry. Como vai, Alexandre?
Oi, tudo jóia? Prazer estar aqui com vocês.
Como que as pessoas podem acompanhar você, seguir seus tweets?
@Kavinsky, mas eu não tweeto mais nada lá, não.
E o Paulo Teixeira, que é o nosso terceiro convidado, conhecido como Web Paulo, que treinou grandes profissionais da nossa área, que trabalha, acho que é o dono também do marketing de busca. Como vai, Paulo?
Vou bem, obrigado pelo convite, Eduardo. Bom estar junto com esses caras aqui também.
Hoje, então, para quem não sabe ainda, nosso bate-papo é sobre os primórdios do SEO no Brasil. Nós estamos com essas três figuras, que são as pessoas que começaram lá no início, foram os desbravadores dessa nova arte que não existia até então, e estamos aqui para contar várias histórias que aconteceram no passado, histórias engraçadas, histórias, sei lá, terríveis, mas é mais um bate-papo e uma coisa menos formal do que os outros programas, então. E antes da gente começar o programa, eu gostaria de apresentar aos ouvintes o Sem Dúvida, que é uma empresa que oferece cursos na área de marketing digital pelo Brasil todo. Ela começou em Belo Horizonte, mas ela acabou ampliando seus cursos devido às demandas. Ela tem curso nas principais áreas de marketing digital, como, por exemplo, monetização de sites, web analytics, marketing de conteúdo, SEO, analytics avançado e também link building avançado. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre o curso de monetização de sites que vai acontecer daqui a alguns dias. O foco desse curso é justamente que as pessoas consigam aprender a monetizar o seu site, ganhar dinheiro na internet, monetizando o seu blog, o seu site, sem prejudicar a experiência do usuário, conhecer novas opções de monetização, como melhorar o CPC dos seus anúncios e a quantidade de cliques. E os professores são os mais conhecidos, como, por exemplo, o Johnny Gessé Coca Gelada, que curitibano, que é dono do cocageladanet, monetizando.com.br, e trabalha na O5 e já é bem conhecido do público que visita eventos e tal, por justamente trabalhar com essa parte de monetização um bom tempo. Também tem o Jonathan Tayoba, que fundou a Summit, que é uma empresa do ramo de empreendimentos digitais e trabalha já com monetização há aproximadamente 3 anos. Esse curso vai acontecer no dia 15 de setembro, em São Paulo, e o preço até o dia 1º de setembro é R$ 499. A partir do dia 2, ele vai para R$ 549. Aproveitando também, já vou falar do outro curso, que é o curso de marketing de conteúdo. Esse é um pouco mais pra frente, vai ser no dia 22 de setembro, que acontece em São Paulo também. O objetivo desse curso é ensinar pessoas a produzirem conteúdos com qualidade para seu site e para o site de terceiros. Então você vai aprender como gerar vendas e fidelidade através do conteúdo, melhores maneiras de trabalhar com imagens, vídeos, áudios. Você vai aprender o que é um bom conteúdo e como trabalhar esse conteúdo com SEO. E vai aprender com a experiência de grandes professores, que é o Rafael Rez Oliveira, que palestrou agora lá no Search Masters Brasil, que ele tem a Web Estratégica, que é uma empresa focada em conteúdo, uma empresa muito boa. E também tem a Sabrina Oliveira, que é jornalista e trabalha com marketing desde 2007. E ela é colaboradora atualmente do blog Media Boom e também coordenadora de conteúdo e social media na agência FBiz. Então, se você quer se especializar em marketing digital, corre lá no semduvida.net e inscreva-se agora e aproveite. Aproveitando também para dar o resultado do nosso concurso, na verdade, a nossa promoção, nós oferecemos no programa passado um livro para quem quisesse concorrer, escrito pelo Eric Formaggio, e para você concorrer, você tinha que seguir o SEO Core e dar um RT, e dar um retweet em um certo tweet. E o ganhador dessa promoção foi o @Bartolomeu, que é o Bartolomeu Fernandes. Aqui no posto você encontra tanto o sorteio feito pelo sorteio.me, que está registrado lá, quanto o tweet que ele fez. Então, parabéns, Bartolomeu, e que bom que você segue o SEO Core e que participou dessa promoção. Também gostaria de aproveitar e pedir para todos que curtam nossa fanpage no Facebook. A gente não tinha uma fanpage, agora tem. Então, quem puder e quiser acompanhar notícias sobre o SEO Core, quando os programas saem, ter essa interação a mais com o SEO Core, entra no nosso post, tem aqui o link para nossa fanpage do Facebook. E também siga-nos no Twitter, aqui também no post também tem o link para você poder seguir a gente no Twitter. Então, pessoal, espero que gostem do programa. legal, divertido, com muitas histórias. E aproveitem, divirtam-se. Bom, então como a gente falou no início, o nosso objetivo hoje é falar sobre os primórdios do SEO. Aquela época onde não existia internet. Basicamente, uns 10 anos atrás, Flávio?
Olha, cara, eu comecei com a internet em 1998. E 1999, 2000, por aí eu não lembro exatamente a época, eu conheci um dos fundadores do KD, eu conheci o Fábio de Oliveira, né? Eu não lembro exatamente quando. E foi com ele que eu tive o primeiro contato e eu conheci um negócio chamado Buscador. Então eu acho que foi aí que eu comecei com SEO, porque eu nunca gostei de pagar para aparecer nos buscadores. Então, eu sempre gostei de aparecer na busca orgânica. Lógico que no começo a gente não falava em SEO, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente falava em cadastro em sites de busca, né? Mas eu acho que foi por aí que todo mundo começou, praticamente todo mundo, né? Pelo menos os mais antigos.
Uma coisa a se lembrar, como o Flávio falou, é justamente isso, que no passado era muito diferente como os buscadores guardavam a informação. Eu lembro que eu assisti um documentário um tempo atrás sobre o Yahoo e eles tinham uma equipe enorme de pessoas para ficar cadastrando os sites que iam surgindo na internet. Então você tinha que ir lá, entrar no site e divulgar, ó, criei um site novo, coloca aí no seu índice. O buscador era basicamente um grande serviço de diretório que buscava nas coisas cadastradas dentro dele. E depois, com a melhoria dos algoritmos, etc., que o Google passou a indexar tudo que está na internet, independente se você postar para ele ou não. Obviamente, se você ajudar hoje, mandar um sitemap lá, ele vai saber muito mais rápido, mas no passado, nos primórdios, era muito mais precária a tecnologia, né? Eu vou pedir para o Paulo, Web Paulo, como foi que você descobriu o SEO, como que você começou nisso aí?
Olha, a memória não é tão boa assim como a do Flávio, lembrar de ano, data, mas eu lembro que no início, eu acho que o SEO, da maneira que era feito, era uma coisa muito mais juvenil, uma coisa muito mais simples. Ele até citou, acho que você citou, dos diretórios como KD, Yahoo, e diversos diretórios foram importantes no Brasil que as pessoas utilizavam. A grande técnica na época era você colocar uma letra A na frente para poder aparecer, porque como os diretórios em grande parte eram alfabéticos, às vezes as pessoas criavam nome de empresa, e eu já vi até hoje em concorrência para o governo, às vezes para seleção de fornecedores, as pessoas colocarem nomes começando por A, pelo simples fato na hora da pessoa for fazer a seleção aparecer na frente. Então acho que o grande mote antigamente que as pessoas tinham era simplesmente colocar uma letra ou um número que pudesse colocar eles nas primeiras posições. Era uma coisa muito mais simples.
Você já fazia Black Hat naquela época, então?
Não, e era o que as pessoas faziam na época. Colocavam, mas não era Black Hat, já era criado o nome da empresa muitas vezes com a letra A na frente. Ou então com um número, dependendo da maneira que era feito. Porque ele conseguia aparecer nas primeiras posições por conta disso. Mas não deixa de ser colocar com a letra A na frente o Black Hat.
De uma certa forma manipulando, né? E o Kavinsky, como foi que você começou, Kavinsky? Quanto tempo atrás?
Eu comecei com o SEO em 97, também não sabia ainda essa terminologia, mas aquela fase da internet que você faz de tudo um pouco, né? Cria site, faz design, cria o texto, faz o HTML, e aí eu fazia alguns sites, fazia um site de direito para meu irmão, e na mesma época eu comecei a fazer algumas lojas de franquia da BookNet, que hoje é a atual Submarino. E daí com a BookNet eu consegui, trabalhando com conteúdo e tudo mais, eu conseguia posicionar bem palavras, especialmente relacionadas a livros jurídicos, né, que tinha a ver com o negócio do meu irmão, e conseguia ganhar um bom dinheiro aí em cima da franquia da BookNet.
Todo mundo acabou, por necessidade, descobrindo esse SEO, então, né?
E assim, uma coisa que, infelizmente, a gente não teve o hábito, né? Eu, pelo menos, hoje eu sinto necessidade. A gente não tem muita literatura, a gente não tem muito histórico das coisas que aconteceram no Brasil, né? Então, eu acho que faltaria alguém fazer um trabalho e resgatar essa história, resgatar esses nomes, por exemplo, o Kavinsky falou de Booknet, então se alguém falar em Zazen, falar em, em outras empresas que existiram no mercado, isso está registrado na memória de algumas pessoas, e essas pessoas, quando sair do mercado, a gente não tiver mais contato com elas, a história vai se perder. E baseado nessa história, eu acho que tem um link pessoal para como cada um começou, né? Então, ao mesmo tempo que o Google indexa toda a informação do mundo, pelo menos é o que eles querem, eles indexam a informação presente, a última informação, né? E a grande, a informação histórica, ela se perde, infelizmente, né? E quando a gente perder ou não tiver mais contato com algumas pessoas, como o Kavinsky, que é, uma pessoa que faz parte da história, não estou dizendo que ele seja velho, mas ele faz parte da história, mais antigo do que eu, a gente vai perder muita informação, infelizmente.
Quando é que vocês estão planejando me perder, cara?
Inclusive, ele tá de aniversário, é hoje, Kavinsky?
Não, meu aniversário foi dia 24 de julho.
E o do Paulo?
25.
Então, parabéns pros dois aí, né, que recentemente fizeram aniversário.
Obrigado.
Isso, inclusive, que vocês falaram, daria um belo infográfico, né? Fazer um caminho de como começou essa área estratégica de otimização, porque o que acontece? No passado, você tinha o HTML básico e fazia a coisa e esperava que ele fosse indexado de uma forma ou de outra, não tinha muita preocupação. Quem tinha esse tipo de preocupação extra, como o Kavinsky falou, eram as pessoas que trabalhavam mais profissionalmente e que acabavam procurando novas técnicas no exterior, provavelmente que no Brasil, se vocês foram os primeiros, não tinha nada antes, então é difícil, né? Basicamente até hoje, até pouco tempo atrás, o Google não dava muita notícia do que funciona, o que não funciona, e de um tempo pra cá, só que ele passou a ser mais aberto e mais acessível. Então é uma coisa que o Flávio falou, é importante, é não perder o passado porque tá só na cabeça das pessoas, todo mundo fala do futuro, mas ninguém fala do passado.
Eu quero até falar um pouco diferente disso, porque na verdade os profissionais de web da época não tinham contato nenhum com isso, né? Eu, na verdade, eu sou natural de Curitiba, moro em São Paulo há 9 anos, mas quando eu tive contato realmente com o mercado web, porque até então eu era completamente amador, depois que trabalhei numa agência em Curitiba, mas ainda com muito pouco contato com o mercado de São Paulo, que é o grande mercado de web, e na época era praticamente o único mercado, você via que as pessoas não tinham conhecimento algum e sequer davam muito valor para isso, sabe? Tanto é que, por exemplo, KD e outros buscadores na época trabalhavam com publicidade gráfica, algumas ainda ativadas por palavra-chave, mas uma coisa ainda muito, muito longe do que é o mercado de search hoje, né? E eu acho que, na verdade, quem começou mais mercado eram mais pessoas amadoras mesmo, que foram descobrindo por conta própria. Os profissionais de web mesmo, que trabalhavam com mídia, etc., do que eu tive conhecimento, pelo menos do que eu vi no mercado e conheci muitas agências e tudo mais, não tinha a menor noção do que era.
Eu diria que até, sei lá, 4 anos atrás era bem fechado ainda. De uns 3-4 anos pra cá, com a divulgação tanto do Searchcast quanto do Ricota, palestrando em todo lugar, hein? Começou a se divulgar muito, mas o mundo também começou a falar muito mais nisso. A grande explosão que eu vejo é nesses últimos 2-3 anos no máximo, onde os grandes portais começaram a aderir, tipo, grandes atacadistas, varejistas também. Começou todo mundo a entrar em peso porque viram que pequenos estavam conseguindo ficar na frente dos grandes, e teoricamente no mundo offline isso não faz sentido. Como é que um pequeno, um sitezinho aqui vai conseguir ranquear melhor que eu, que sou o gigantão aqui? Então, como eles tinham grande potência de tiro, eles conseguem contratar bastante gente, trabalhar pesado, eles viram que eles tinham uma grande brecha, e eu acho que a partir disso eles se tocaram e começaram a correr atrás do tempo perdido para poder voltar a ranquear bem na maioria dos produtos deles, né? O Flávio, que tá mais à frente, o que você acha disso, Flávio?
Não, eu tô atrás aqui, tô no fundo da sala. Só complementando um negócio que o Kavinsky falou, né? No começo, né, Eduardo, era muito mais fácil a gente testar, né? O Google, quando começou a falar em 200 fatores, era uma puta boa mentira, não tinha, acho que não chegava nem a 50. Então ficava fácil a gente falar, a gente fazer e perceber que aquilo ali dava resultado, né? E no começo, os algoritmos, eles tinham, eles demoravam meses para poder acontecer alguma coisa, algumas mudanças assim mais radicais. Hoje demora horas. Então naquele tempo era mais fácil a gente aprender testando. Hoje as pessoas falam muito de teste, 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 mas praticamente está inviável você fazer um teste com validade científica. São tantos os fatores que influem uma busca que está difícil. Naquele tempo, não. Você não tinha local search, você não tinha fatores locais, você não tinha muita influência de link, porque no Brasil não tinha link. Então, a coisa ela se resumia muito a um page, você ia testando, testando, via que dava resultado, você testava mais um pouco, modificava, ia funcionando, né? Agora, se a gente não tinha contato com o exterior, eu pelo menos não tinha contato, eu ouvia falar muito pouco de SEO no exterior. A coisa era mais na base do teste, encontros de algumas pessoas, assim, encontros ocasionais, né, de troca de experiências, né, os cursos do Paulo, que acho que foi o primeiro curso de SEO, o Kavinsky também deu eu lembro de um curso dele que eu fiz, né, junto com ele. Então, no começo, antes desses cursos, até a coisa era muito teste, né? Então, apenas complementando uma informação do Kavinsky, no sentido de como a gente começou, né?
Para falar um pouquinho do exterior, na verdade, eu consegui fazer algumas coisas de SEO sem querer e sem saber o que era, mas quando eu percebi que não era bom designer, nem bom programador, nem bom nada, eu resolvi trabalhar com web writing, né? Com conteúdo para web, que era o que eu tinha mais jeito aí com a coisa. E aí eu comecei a estudar os web writers que eram os americanos, né? E foi então que eu conheci parte da literatura de um canadense que chama Nick Osborne. Esse cara veio para o Brasil há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, e ele, quando ele falava em criação de conteúdo para a web, ele falava em criar conteúdo para os buscadores também. E foi assim que eu comecei a estudar um pouquinho mais a literatura que tinha lá fora, mas que era bastante restrita mesmo e de difícil acesso.
Um cara também, um dos que me influenciou, foi o Bill Hunt, né? Ele foi um dos precursores, assim, ele ainda trabalhava na IBM, né? Ele fazia SEO para a IBM, então um negócio engraçado, né? E esses caras foram assim, os caras que nos inspiravam, que a gente tinha algum acesso a eles, à literatura, comprava um livro, demorava dias e dias para chegar, né? Agora hoje está muito mais fácil, isso não tem a menor dúvida. Está muito mais fácil por um lado, difícil por outro.
O Paulo, conta um pouco para nós como foi o seu curso, quem que você treinou de conhecido?
Eu comecei com um curso, basicamente, por causa de uma demanda de uma pós-graduação que eu fui convidado para dar uma aula a respeito de sites de busca. Então acabou surgindo a ideia de montar um curso livre. O primeiro curso livre que a gente fez foi no Rio de Janeiro. E era engraçado porque era um curso que, assim, até me surpreendeu porque eu imaginava que muita gente não conhecia o assunto. E a gente teve a primeira turma e a primeira turma deu bastante certo. E a gente decidiu montar também uma turma em São Paulo. Até acho que eu conheci o Flávio lá nessa primeira turma de São Paulo. E também foi muito legal. E a maior chance que eu tive com os treinamentos foi de conhecer muita gente legal do mercado. Porque normalmente você tem a chance de trocar com pessoas que você não sabe. Por exemplo, não conhecia o Flávio antes disso. Eu escrevia em sites, escrevia junto com o Kavinsky para Web Insider, escrevia muito para o Imasters, mas, assim, conhecer as pessoas não tinha uma troca tão grande assim como hoje em dia a gente viaja. Já tive chance de conversar junto com o Flávio, a gente sentar no lugar, bater papo, mas não tinha isso. Então o curso me possibilitava isso, trocar ideia com as pessoas, aprender junto com as outras pessoas. E a maior parte das pessoas do mercado SEO que eu acabei conhecendo foi através de curso. Então, assim, para mim foi uma experiência muito boa essa área acadêmica.
Em que ano que foi o primeiro curso?
Poxa, é uma coisa ruim, né? Mas... tu lembra quando foi aquele curso que você fez, Flávio?
Putz, não lembro, cara.
Não lembro também, mas, assim, foi um ano antes, mais ou menos, desse curso, que foi quando eu comecei a fazer treinamento. Mas a data, especificamente, a memória é terrível.
Mas foi, tipo, uns 10 anos atrás? 15, 5?
Não, acho que não chegou chegou tanto tempo assim, Flávio? Não.
Olha, cara, não sei. Realmente, eu não sei. 2005, 2006, 2004, não sei. Realmente, não sei. Mas faz tempo pra caramba, viu?
Em anos de internet é como se fosse no século passado, né?
Não, literalmente quase foi o século passado, né?
Não, eu acho que foi lá pra 2004, 2005, por aí.
Deve ter sido isso.
Faz bastante tempo, né?
Só aproveitar o gancho aí que ele falou do Web Insider, que é do Vicente Tardim, né? Foi um dos caras que primeiro deu espaço pra gente falar de SEO. Ele não era especialista nem nada, mas ele era interessado em todos os assuntos que estavam em torno ali de web, né? E ele foi um cara que abriu espaço ali para o pessoal falar sobre SEO. Acho que foi aí entre os sites que falavam do assunto, eu acredito que foi um dos primeiros, né? Não era especializado, mas mas tinha também esse tópico. Também tive a oportunidade de fazer alguns cursos com o Vicente. O primeiro curso que eu dei foi no Rio de Janeiro, inclusive, com o Vicente Tardim organizando o evento. Já faz isso, deve fazer próximo de 10 anos já.
O Vicente, ele é um cara que, com certeza, ele faz parte da história da internet pelas oportunidades que ele deu a muita gente, né? E ao mercado em si, a divulgação de conteúdo. Além de ser assim uma pessoa fora do comum, é um cara sensacional, ele tem uma grande responsabilidade pelo que ele propiciou no sentido de divulgar um conteúdo legal, né? O Vicente, ele não é um marqueteiro, como muita gente é, né? E fala mais do que o que faz. Mas ele, com certeza, a responsabilidade dele pela divulgação de conteúdo é fora de série, cara. Isso é só um registro, né? Já que a gente está falando de passado, isso tem que ficar registrado, porque é muito importante.
Que outras pessoas mais foram relevantes naquela época e que a gente ainda não conhece porque fica fora do mainstream?
Olha, cara, eu conheci um bocado deles, né? Alguns ainda estão no mercado, como Alexander Mandic. Eu conheci um cara que foi a face do Yahoo no Brasil, né? Que foi o Bruno Fiorentini. Eu conheci quem mais? Deixa eu ver. Putz, tem tanta. O próprio Fábio de Oliveira, o Gustavo, acho que é Vibeck, se não me engano, um dos criadores também do KB. Depois esses caras se isolaram, né? Esses caras sumiram do mercado, você não consegue mais ter acesso.
Eu acrescentaria também nessa história, Fábio. Eu acho que pessoas que não aparecem tanto hoje em dia, que no início ajudaram bastante, é o próprio Bruno Alves, que está na Globo.com, que, coitado, ele fica super ocupado trabalhando, mas foi um dos caras que divulgou bastante também esse Open Blog dele no Brasil.
O próprio Point, né?
Também teve o Bruno Torres, que é na UOL, que também divulgou bastante SEO. São duas pessoas que, assim, não aparecem tanto hoje em dia, mas eles contribuíram bastante, divulgando informação, dando ideia, fazendo crítica.
O Bruno Torres, então, era um poço de veneno, né? Quando ele abria a boca, sai de baixo. Ainda é até hoje, né? Meu amigo particular, assim, a gente se encontra eventualmente para almoçar em São Paulo, né? Eu que sempre pago, lógico, né? Mas era um cara assim, quando abria a boca, saia de baixo. Um cara que tinha uma argumentação muito forte, tem ainda, né? O Bruno Alves também. O Bruno Alves é um técnico de altíssimo nível. Poucas pessoas, pelo menos os mais novos, que entraram nos 2, 3 anos no mercado, não tem nem ideia, assim, da capacidade técnica do Bruno Alves, tanto é que ele ocupa um cargo assim de super confiança dentro das organizações Globo, e é um cara que fez muito teste, muita coisa, muito black hat, muita loucura, né? E aprendeu, e ele ensinava, muito doido o negócio, é um cara de peso, realmente.
E lá em Curitiba tinham dois caras que posicionavam bem, especialmente nessa época de que os buscadores eram mais um livro de cadastros do que né, com um algoritmo por trás. O Arthur de Bracho, que era um cara que tinha uma empresa que chamava 001 Web, não por acaso, né, mas para ter o 00 primeiro, e posicionava muito bem. Conheço ele até hoje, ele nunca enveredou no negócio de SEO propriamente, mas ele conseguia divulgar muito bem os produtos dele. E a Magic Web Design, que eu não sei quem é que tocava na época, mas também tudo que você buscava sobre design, etc., eles posicionavam muito bem. E foi um dos primeiros caras que eu vi fazendo realmente um link building black hat aqui no Brasil, porque ele colocava o nome da empresa no final de cada página, de cada cliente, com um link, etc. É um cara que sabia o que estava fazendo, mas não conhecia. Era bem black hat, mas conseguia fazer coisas que posicionavam muito bem, né?
Já que você puxou o assunto black hat, vocês lembram de alguns pacotes que vendiam, como tudo era cadastro, tinha os pacotes, compre X aqui, cadastramos vocês em 400 buscadores. Lembra que tinha uns pacotões assim?
Tinham.
Na verdade, era 400 mil buscadores, né?
Eu acho que a coisa só moderniza, né? Porque daquela época ainda vem até hoje. Hoje é link. Antigamente era cadastro em buscador, mas a história se perpetua, né?
Eu quero lembrar que isso aí é o seguinte. A maioria desses programas de cadastro, eles tinham como finalidade principal capturar e-mails válidos para spam depois, para vender base de dados, né?
E assim, tem uma, faz parte da história do Brasil também, de SEO, a Cadastra, né, dos irmãos Baquim. E justamente o nome da empresa é Cadastra, é porque no começo o core dele era, deles era cadastrar. Eles faziam um serviço assim bastante ético de cadastrar, mas no começo, no início, você cadastrar era um negócio muito importante, né? Por exemplo, tinha alguns diretórios que você cadastrava e trazia algum resultado, né? Tinha um demos que você cadastrava e ficava implorando pro editor aprovar o teu cadastro, aquilo dava o resultado. Você tem um cadastro no demos e influenciava muito o ranking do seu site em busca orgânica, né? E, por exemplo, a Cadastra começou, tem esse nome porque começou com isso, o core deles no começo era esse, que depois mudou completamente, claro, eles se adequaram ao mercado, né?
Lembrando que o demos virou a base do Google pro diretório, né? Eu era editor do demos, muito tempo fui editor do demos, depois fiquei sem publicar lá, me expulsaram, mas quando você encontrava como diretório, era a base do Google.
Você escolhia a opção busca por diretório, era a base do Google, né?
E aí,
ele também puxava o snippet do, quando você não tinha o conteúdo lá no header ou alguma coisa assim, ele puxava o conteúdo do snippet do demos.
E você tinha, aí depois o Google criou a tag no snip, no ODP, né? Que era para justamente evitar puxar esse snippet do demos se você não colocasse essa tag. Uma coisa de louco, cara. Mas assim, olha, no começo dava um resultado muito grande. Eu conheci um dos editores do demos, que morava em Sorocaba. Esse cara ganhava uma grana, meu. Mas ele ganhava uma grana. Porque você entrava no perfil dele, pedia para aceitar o cadastro que você fez, ele dava um jeito de te cobrar dinheiro e ganhava uma puta grana, cara.
Os brasileiros malditos, né, cara?
Não, mas ele aprendeu com os gringos. Lá fora era a mesma coisa, cara. Aliás, lá fora era pior, entendeu? E você tinha que pagar, né?
Lá fora era muito pior. Tanto é, o processo para você virar editor do demos era bastante complicado. E foi ficando cada vez mais complicado, até.
Você era editor disso aí, Kaminski?
Eu era editor de tudo que tinha a ver com search, inclusive. E aí, quando eu fiz o cadastro para ser totalmente white hat, eu comentei que tinha uma empresa de search e tudo mais, mas que estava fazendo um trabalho justamente para publicar aquilo que fazia sentido, né? Mas nunca cobrei de ninguém, não sou contra cobrar, mas não era o meu objetivo.
Era a minha próxima pergunta, e valeu muito dinheiro isso aí?
Não. E assim, nunca deixei de publicar nenhum concorrente, nem nada, assim, foi bem ético. Na verdade, a minha intenção, como eles tinham uma série de regras, era poder continuar sendo editor. Eu editava várias outras categorias, especialmente categorias de clientes com quem eu trabalhava, porque o difícil era você virar editor do demos. Depois, para você pegar outras categorias, porque você tinha que escolher subcategorias, né? Para você pegar outras subcategorias, ficava muito mais fácil. Então, valia muito a pena ser ético nesse sentido, para você não perder o privilégio ali de tá fazendo essa edição.
Agora, pra ver isso que eu cheguei a mandar algumas coisas, não dinheiro, né? Mas tipo assim, TV, vídeo, cassete, essas coisas assim, pra presente e tal. Brincadeira, cara.
Eu nunca recebi, hein, Catarina? Você mandou pro endereço da Rua Augusta?
O Paulo tá meio quieto, quer comentar alguma coisa, hein, Paulo?
Não, acho que tem mais coisa pra comentar, por exemplo. Eu acho que o Kavinsky podia falar também que ele tinha um contato com empresas que tinham experiência até na América Latina. Ele também ajudou junto com a Hotlist. Tinha, se eu não me engano, um espanhol, não sei se era espanhol ou argentino, não tinha, Kavinsky? Que era um cara que sabia bastante.
Na verdade, bem no início, eu trabalhei com... Eu não lembro agora exatamente, Big Mountain, acho. Era um canadense também, um cara de Whistler, e eu tinha um amigo que morava metade do ano em Whistler, que é uma cidade no Canadá de turismo de esportes na neve, e aí eu fazia junto com ele para um hotel de lá, a gente fazia o SEO desse site. E aí eu conheci esse cara, eu não lembro mais o nome dele, mas ele é um cara importante hoje dentro do mercado norte-americano, né? Tem uma agência bastante grande, especializada em SEO. Esse foi meu primeiro contato fora profissional mesmo, de trabalhar, trocar ideias e tudo mais. Depois, muito tempo depois, veio o Pablo e Barrolassa, né? Que é meu grande amigo até hoje, que trabalhava na... Qual era o nome da agência? Ah, esqueci o nome da agência. E aí ele começou a trabalhar com a gente também, ele era a pessoa na Hotlist especializada em SEO, que tocava equipe SEO.
Era tudo girava, tudo girava ao redor do diretor nessa época, né? Não tinha jeito.
Não, tinha, a gente tinha também outros sites já com algoritmo, né? Eu acho que é muito importante citar, isso está na história do... É uma história da busca que pouca gente conhece, mas esse algoritmo do Google, por exemplo, que, o que fez a grande diferença para o Google no algoritmo foi a questão dos links. O Google fez uma patente desse negócio de links, mas o fundador do Baidu também tinha a mesma ideia na época e estava tentando levar para os Estados Unidos. Praticamente ninguém no mercado sabe disso, mas esse era um cara muito para frente já do mercado, trabalhava muito bem com algoritmo já, com ideias muito diferentes. Eu lembro que a Wired também estava, né, já com alguns projetos, e aí Alta Vista, vieram outros buscadores na época, mas alguns deles já se baseavam em algoritmo e não diretório. É que aqui no Brasil a gente tinha muito pouco contato mesmo, né? Era o KD e aí o buscador de cada portal, que eram buscadores bem ainda pouco desenvolvidos, né?
Tinha o Miner da própria UOL, que ele praticamente era um agregador de buscas, e também tinha Alta Vista no Brasil, né? Você conseguia utilizar o Alta Vista antes de ter o Google. Acho que grande parte das pessoas que não usavam o KD dentro de uma ferramenta um pouco mais avançada ia de Alta Vista, e tinha bons resultados, apesar do spam.
Nessa época era uma fartura de buscador, mas nenhum deles funcionava muito bem. Tinha o Yahoo, Alta Vista, o KD, Laico, Zap, Cidade, Internet. Eu lembro que tinha, nossa, muita coisa aí. E parecia uma árvore de Natal, assim, você entrava, era 500 mil pop-up pulando na tela, cheio de GIF animado. Puta, era uma doideira essa época.
Mas você sabe que tinha muitos diretórios no Brasil que se posicionavam bem nos principais buscadores, Yahoo, KD e tal. Então esses diretórios, você cadastrar nesses diretórios, eles davam retorno, cara. Eu tinha muito tráfego nos meus sites vindo desses diretórios, né? Porque esses diretórios se posicionavam bem. Então, inclusive, eu comecei a estudar por que esses diretórios se posicionavam tão bem e tentar copiar algumas coisas. E naquele tempo era você abrir o HTML e ver o que o cara fazia, tentar fazer igual, né? Ou criar 10 páginas iguais. Eu chegava a criar 10 páginas iguais, mudando algumas coisas do HTML para ver das 10 qual funcionava melhor. E fui, eu descobri, cara. Então, você fazer engenharia reversa era um negócio assim meio que simples, vai. O que não dá para fazer hoje, né? Era inviável, né?
Esse é o SEO de raiz, né? SEO roots.
Eu costumo falar que eu sou da época que o MetaTag funcionava. E funcionava mesmo, e funcionava muito bem. É incrível como as pessoas não utilizavam isso. Eram realmente sites menores que se aproveitaram desse momento, sabe?
Eu lembro que no live você conseguia ranquear uma palavra-chave que não tinha em lugar nenhum no teu conteúdo, bastava colocar na MetaTag e ela ranqueava.
Era um negócio fantástico.
Você vê como evoluiu. Quando eu comecei com SEO faz pouco tempo. Tô no mundo da tecnologia há bastante, mas no mundo de SEO fazem uns dois anos no máximo, 2-3 anos. E quando eu comecei, eu lembro que o Raimundo participava do SearchCast, que foi uma das coisas que me inspirou a mudar de área. E ele falava que o Google futuramente ia conseguir separar o que é spam do que não é spam, e cada vez ia ficar melhor. E eu falava, puta merda, isso nunca vai fazer isso. E é o momento que a gente tá hoje, justamente aonde tá chegando. A tecnologia tá chegando num ponto que tá conseguindo ficar, as buscas estão ficando refinadas a um ponto que hoje consegue-se muito mais conteúdo bom do que conteúdo ruim. E coisa que 2 anos atrás, antes do Panda, era, puta, era infestado de porcaria, né? Por um lado, essas novas melhorias, elas trazem mais complexidade ao nosso trabalho, mas eu acho que cada vez mais elas estão agregando e trazendo melhores resultados. Não é isso?
Eu acho que, assim, até uma coisa que o Raimundo, ele até reclama quando eu falo isso, mas eu acho que grande parte do bom senso, das boas práticas, apesar de ele não concordar com o termo bom senso, que valiam para antigamente, até hoje vale. Eu acho que o fato de você colocar um título de página e ser um título de página relevante funcionava naquela época e ainda continua funcionando hoje, e daqui a alguns milênios é capaz de ainda funcionar da mesma maneira. Então tem coisas assim, é o foco para o usuário que o Raimundo fala sempre. Você pensar nele não vai ter tanta modificação.
Não, eu acho que hoje, primeiro que assim, em alguns nichos, lógico, o Google está conseguindo trazer fazer um resultado muito melhor. Porém, dentro de uma estratégia online, esse resultado melhor, ele já não é suficiente o seu site estar bem posicionado, né? Hoje, seu primeiro link da busca orgânica em determinados nichos, determinadas keywords, tanto faz seu primeiro está lá, porque não passa da barreira dos links patrocinados, né? Então, hoje, quando você fala em estratégia online, obviamente, SEO é busca orgânica, mas se você for expandir a sua mente para algo um pouco mais amplo, você passa por outras estratégias que no começo você não passava, né? No começo você tinha links patrocinados só na lateral, praticamente. Você não tinha, como tem hoje, que o snippet de um link patrocinado é absolutamente igual ao snippet de uma busca orgânica, um resultado. Então, a coisa mudou muito, mas eu acho que ficou melhor em alguns aspectos e ficou muito mais evidente que o Google é uma empresa privada e tem como objetivo ganhar dinheiro e dominar o mercado.
Eu lembro muito bem que lá no início, final dos anos 90 mesmo, os próprios buscadores, eles concordavam entre si e falavam isso abertamente, que a busca, ela era um bebê, ela não estava nem na sua infância ainda, né? E eu acho que hoje que está chegando, vai tá começando a apontar da infância para adolescência, justamente com as coisas de busca preditiva e algumas coisas do gênero. A ideia agora, já entrando um pouquinho falando de futuro, né, é no lugar de você ter que buscar as coisas, é antecipar o que você precisa para já te levar a informação relevante. Né? É um salto enorme de diferença aí do que era a busca, né, imaginando diretório para o que ela está se tornando.
Exatamente. Esses dias eu vi, se você procurar por tempo, se não me engano, ele mostra a temperatura e a previsão da sua cidade, que já é isso que você está exemplificando, Kaminski. Ele mostra o tempo em São Paulo, tantos graus e as nuvenzinhas para os próximos dias. É responder a pergunta sem que você tenha que ir até um próximo site.
Eu diria até que é um pouco mais pra frente, viu? Por exemplo, você tá buscando hotel em Campos do Jordão e ele te manda qual vai ser a temperatura em Campos do Jordão para quando você tá pesquisando, fazendo sua pesquisa. Antes mesmo que você faça qualquer busca por isso.
Ou então entender o comportamento de milhões de pessoas que já procuraram um perfil parecido, já sugerir buscas complementares, porque hipoteticamente um cara que tá procurando uma hospedagem num lugar desse, ele pode estar procurando um ponto turístico, ele pode estar procurando alguma coisa e ele já vai emendar em cima disso.
O melhor exemplo que eu já vi, e isso, eu não lembro quem foi que falou, acho que é um cara da Wired, mas é o seguinte, você tem um celular, né? Teu celular tem acesso à web, você faz buscas, ele tem um GPS, você faz todo dia da semana um caminho pro seu trabalho. Teu celular, ele tem acesso à informação sobre o tempo, etc. Como tá o tráfego, etc. Né? Ele pode prever, por exemplo, se vai chover no outro dia, como fica o trânsito e colocar teu despertador para tocar mais cedo para que você não chegue atrasado no trabalho.
Essa é a visão do Tim Berners-Lee com a web semântica. Os robôs dele deveriam fazer isso. Tentar automatizar pra gente essa tarefa de, poxa, dou 1 mais 1 vai dar 2. Então ele mesmo vai ver todas as variáveis que impactam a vida da gente, principalmente com a busca personalizada da gente, e propor isso pra gente. Essa deveria ser a ideia.
O próprio Tim Berners-Lee, ele tinha uma vez que o Pablo citou, é legal, ele tinha um pensamento, né? Ele sempre falou isso em palestra, tá? Eu não lembro exatamente os termos, mas é mais ou menos assim, né? A web é uma criação, é mais uma criação social do que técnica, né? Eu não a projetei como um brinquedinho. Precisamos ter certeza que a sociedade que construímos na rede é aquela que almejamos. Então, o cara, quando criou a web, ele já entendia como um mundo paralelo, um reflexo da sociedade, né? E não uma combinação de palavras-chave com um arquivo que contém aquela palavra-chave, que é a busca até então, vai, né? Você insere uma palavra-chave, o mecanismo compara com um arquivo que tem aquela palavra-chave e te devolve um resultado baseado em relevância daquele documento. Então a coisa vai partir muito mais efetivamente para social, né?
E puxando a história, a gente inicialmente procurava com um termo de palavra-chave e torcia para aparecer alguma coisa. Depois, com o ESC e outras ferramentas, as pessoas já faziam perguntas. E no futuro, a gente não vai nem precisar fazer perguntas. A gente vai colocar alguma coisa, ele vai entender todas as perguntas que a gente quer e já vai dar os resultados. Não vai ser mais uma SERP como a gente tem de um assunto só. Ele, de repente, vai recolher as principais perguntas que você faz normalmente em busca secundária, terciária, para exibir isso pra gente como uma caixa complementar.
Com certeza.
Eu queria aproveitar, voltar pro passado, antes que a gente fique só no futuro, visto que esse programa é de passada, perguntar sobre alguns erros que vocês possam ter cometido ou que viram no passado de outras pessoas. Kavinsky, conta alguma história pra nós de um amigo teu que fez um Black Hat, perdeu o site, que fez alguma besteira ou que, sei lá, tentou alguma coisa nova e aconteceu alguma coisa inesperada.
Eu já vi casos de clientes, mas não posso comentar. Mas acho que o caso mais notório, que não é tão histórico assim, é da Decolar, né? Que,
isso é uma coisa mais...
Eu acho que é o grande case brasileiro aí do que não fazer.
Isso é bem recente, mas eu acho que no início era muito comum vocês que navegavam bastante ver sites que colocavam, às vezes, até por ignorância ou por tentativa, ou porque leu material gringo, faziam técnicas. Eu já vi site de emprego antigo, na época que assim, era o início de internet com site de emprego, eu via lá o site cheio de coisa construído com a intenção de enganar site de busca. Já vi site de perfume também com a intenção de enganar. Então assim, isso acontecia, mas eu acho que, não sei se posso estar sendo inocente demais, mas muito do que essas pessoas acabavam fazendo, eu acho que era uma tentativa, assim, os caras não entendiam muito bem se o Google ia punir, se não ia, se o AltaVista ia reclamar ou não. Eu acho que eles estavam ali naquele momento de tentativa e erro.
O que eu mais vi, mais do que punição do Google aqui no Brasil, é pegar um cliente com alguém mal intencionado que saiu do cliente, não necessariamente alguém que fazia SEO ou coisa parecida, e bloquear pelo robot site
dos
caras. Eu vi demais casos assim, não dá pra saber quem foi, o que foi, mas assim, muitas vezes é mais gente mal intencionada mesmo bloqueando o site do que o próprio site sendo penalizado.
O cliente pedia pra sair de um certo fornecedor, um prestador de serviço, e o prestador colocava no robots, no follow?
Não, é alguém que trabalhava mesmo dentro do cliente e era demitido ou pedia demissão, e antes de sair entrava no código e bloqueava.
Já tá muitas vezes, né? Entrava em contato desesperado, Paulo, principalmente no início, que acho que não tinha muita fonte de contato, as pessoas entravam em contato, Paulo, pelo amor de Deus, não tô entendendo o que tá acontecendo, meu site saiu, e era uma coisa simples que o cara tinha colocado na maldade mesmo no robô de CST, o bloqueio.
E a versão recente disso agora é o cara se apropriar de páginas locais, né? E depois, se o cara deixa de ser cliente, ele pega aquilo e muda pro concorrente, vende para outro, né? Então o cliente fica todo satisfeito que aparece lá no local search, mas depois ele se deixa de ser cliente daquela agência. Aqui na Baixada Santista, especialmente para grande mercado imobiliário, tá acontecendo isso direto.
Lembrando que isso pode parecer uma coisa pequena, mas né, muito mais da metade das buscas, por exemplo, em celular, tem intenção local, né?
Sim, e alguns mercados é uma coisa assim impressionante, pô. Determinados serviços, e o mercado imobiliário tem muito disso, especialmente uma região litorânea igual aqui, que as pessoas buscam alguma coisa para alugar, para comprar no litoral, é uma coisa assim, puto, o cara perde 70% do faturamento dele com uma manobra dessa, né? Mas o cara não sabe onde entrou, né?
A gente comentou um pouco sobre isso no programa de Local Search, que foi com o Pedro Dias e com o Pelati, sobre esse sequestro de local. É porque no início você podia fazer, só para repetir para quem não conhecia como era feito antes, no início você podia dizer assim, eu estou localizado em tal lugar, quero confirmar via celular. Então não tinha nada físico que confirmasse a sua localização naquele local específico. Então você podia entrar na cidade inteira e colocar no teu celular como confirmação, e você podia sequestrar certos lugares. Depois de um tempo, o Google passou a mandar uma carta e você tinha que receber essa carta e entrar com o código. Então essa é a confusão que a gente está se referenciando.
Mas a coisa está mais sofisticada, porque a agência acaba tendo um e-mail, um Google Account, né, que é dele, né? Ele fala que é do cliente, mas não é, ele tem um controle. Então quando o cliente deixa de ser cliente ou cancela o contrato, enfim, ele muda a senha do e-mail, ele muda a conta, muda tudo, e ferra com o cara. Esse pessoal não tem vida muito longa, não.
Tem que ser ético, né? Senão você acaba logo caindo, não adianta.
Então teve um cara que ele usou o Google Maps, usou lá o Place, pra criar uma rua chamada Marketing Digital, pra ele poder ranquear bem na busca local, pra Marketing Digital.
Muito esperto, né? Mas isso tá no ar ainda ou não?
Não, tá mais não. Ainda bem.
Bom, eu tenho a história de quando eu realmente percebi que search, que SEO funcionava, porque até então eu fazia alguns testes e tudo mais e tinha resultado, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com site grande realmente, né? Tinha experiências próprias com coisas pequenas. E aí eu trabalhava numa agência de Curitiba chamada Media Web, e aí eles já tinham clientes maiores e tudo mais. E o primeiro cliente que eu peguei, que eu realmente consegui aplicar, era uma ONG, uma organização não governamental. Isso é o efeito da cerveja. Que trabalhava com incentivo a você fazer parcerias educacionais, né, de uma empresa com coisas de educação, né? E aí foi a primeira vez que eu trabalhei realmente com link building. Isso foi antes dos anos 2000 ainda, ou nos anos 2000 provavelmente. E aí, como era uma ONG, a gente conseguia muito link muito fácil de .gov e outras coisas mais. E assim, o resultado foi, era um site que tinha, sei lá, 30 visitas por semana, saltou para 3 mil visitas por dia, coisa do gênero. Tô chutando aqui o número, mas o crescimento foi realmente exponencial. Assim, foi uma coisa. Foi quando eu realmente olhei para o negócio e falei: isso é um puta negócio, eu quero trabalhar com isso, ninguém tá olhando para isso agora e é uma oportunidade legal.
E a sua epifania, Raimundo, como é que foi?
Cara, a minha foi em 2001, eu era sócio de uma empresa de eventos, e a gente lançou um evento na área industrial, e mais da metade desse evento foi comercializado porque a gente fez uma mudança no site, e a gente fez algumas mudanças, a gente começou a aparecer muito bem, né? Eu fiquei assim assustado, porque eu gastei uma puta grana com a outra metade em mídia, em revistas técnicas especializadas, e de repente, com uma mudança assim, coisa simples que a gente fez, a gente comercializou toda a segunda metade do evento através de busca. Eu fiquei chocado com aquilo, fiquei assim maravilhado. Eu acho que foi a grande, assim, que a curva deu um up e subiu a minha cabeça, né? E depois daquilo lá eu comecei a fazer tanta coisa, tanta experiência, tanto Black Hat que, né? Mas enfim, eu acho que foi naquele evento em 2001 especificamente, né? Então eu comecei um pouquinho antes, mas 2001 foi o ano que me marcou. Foi um negócio assim impressionante, né? E foi basicamente quando o Bin Laden detonou as torres, foi em setembro, não lembro exatamente o dia que a gente acordou, foi uma coisa de louco.
E o seu, Paulo, como é que foi?
Ó, puxando um pouco da memória, mais ou menos nessa mesma época aí das torres, eu lembro que eu trabalhava na Sul América Seguros, e lá eu era analista, né? Eu era um simples analista, depois eu fui sendo promovido e tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas como cliente, né? E de cert, eu acho que as duas coisas que mais me chamaram a atenção quando eu estava nessa empresa, que era maior um pouco, era a gente teve a chance de ser um dos primeiros a fazer link patrocinado. Então foi uma experiência muito legal, fazer uma conta gringa, utilizar pela primeira vez a ferramenta, convencer as pessoas, não vão fazer isso mesmo, foi uma coisa muito legal. E do outro lado também o SEO, foi a primeira chance que eu tive de fazer SEO para uma empresa mesmo, assim, uma empresa grande. E a gente, mesmo com todas as limitações na época, as dificuldades, a gente conseguiu ter uns resultados legais para o Google e para outras ferramentas. Então assim, era uma coisa assim, de você ver tudo aquilo que você estudou, que você tinha na prática, em coisas pequenas, em testes, você conseguir colocar para uma grande empresa. Era bem gratificante você poder chegar na sala e falar assim, ó, alcançamos isso, mudamos aquilo, ó, o que a gente mudou deu resultado. Então assim, era uma coisa muito legal poder dividir esse resultado alcançado.
Eu vou aproveitar e vou contar a minha também. Eu trabalhei muitos anos como diretor de tecnologia no hospital aqui em São Paulo, e eu ia morar no Canadá porque minha irmã mora lá. Aí eu falei, pô, vai vir Copa, vai vir Olimpíadas pro Brasil, por que que eu vou embora? Vou ficar aqui no Brasil, vou achar uma coisa interessante pra trabalhar. E por causa do Searchcast, eu falei, esse troço é interessante. Não tive um retorno prático, eu fui mais na promessa mesmo, fui de louco. Mas foi bom, valeu a pena. Vocês falaram, os dois, tanto o Paulo quanto o Raimundo, que foi no ano 2001. E foi no ano 2001 que teve a bolha da internet. Teve alguma influência sobre essa bolha, sobre o que vocês viveram ou não?
Eu acho que, pelo menos da minha parte, como eu trabalhava numa empresa, assim, eu percebi que no mercado em geral teve até mais susto do que efetivamente impacto direto. Eu acho que as empresas não iam deixar de continuar investindo. Na época, eu acho que os investimentos em internet ainda eram pequenos, se você pensar proporcionalmente. As empresas ainda não viam a internet como uma menina dos olhos, como veem hoje em dia. E o impacto que teve não foi tão grande.
Eu acho que o grande...
Mas essa foi a minha visão.
O grande impacto que eu acho que deu o deslanchar da internet, pra mim, foi o seguinte. Eu li num livro sobre globalização que teve uma empresa muito grande americana que resolveu passar fibra ótica no mundo inteiro. E ela fez um senhor do investimento e ela foi à falência quando teve essa bolha da internet. Então, a empresa que comprou ela pagou, tipo, 5% do quanto ela investiu. E ela podia comercializar tráfego de internet a um valor muito mais baixo do que a primeira empresa, porque ela comprou praticamente de graça. E isso fez com que o tráfego de internet pudesse ganhar muito mais velocidade de repente. E foi uma das coisas que ajudou a deslanchar. Então, nem sei por que eu tô falando isso, mas foi uma coisa que me veio à cabeça.
eu acho bom você falar isso, porque isso é um retrato que aconteceu na época. Eu acho que grandes empresas que tinham realmente um retorno de investimento, que se provavam rentáveis, mas como eram baseadas em ação, as pessoas perderam um pouco da fé. E a internet sofreu muito com a internet. Tanto que a própria Web 2.0, que alguns concordam ou não com isso, ela é a prova de que assim, a internet continuou crescendo. Independente de grandes investimentos ou pequenos investimentos, as pessoas continuaram a investir em internet, começaram a ter resultado. Eu conheço pessoas que na época ganhavam dinheiro com a internet e continuaram ganhando dinheiro com a internet. Não era uma bolha de mercado que ia impactar o cara. Ao contrário, cada vez crescia mais, tinha mais gente conectada.
É, duas coisas importantes. Primeiro, eu não entendi o que o Gaspar falou, mas realmente ele deve estar nóia, mas enfim. E a outra é o seguinte, foi um negócio engraçado. Eu conheci pessoalmente um cara chamado Fernando Escuelas. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Talvez o Gasparetto não. Mas esse cara fundou uma empresa chamada Stalidia. E junto com Stalidia, AOL, eles lançaram um CD aqui no Brasil, que foi distribuído pelo Itaú para todos eles. Uma coisa de louco. E eu assisti uma palestra desse cara. É um negócio assim que você entrava, cara. Você não tinha noção, né? E o pessoal de tanto falar de bolha de internet, eu fui entender. Até então não tinha tanto contato com essa bolha. E um negócio que vale a pena a gente esclarecer é o seguinte: na verdade, nunca teve bolha de internet. Nunca teve. Você falar bolha de internet é um conceito totalmente errado que pode levar as pessoas a tomar decisões erradas, achar que vai ter outra bolha, outra coisa. Na verdade, todas as bolhas, desde as bolhas da tulipa lá no século 13, 14, né, até agora, são bolhas do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele busca coisas para especular, momento, cabeça das pessoas, aquele momento que as pessoas estão vivendo, algum produto novo, alguma coisa para especular. Isso são manipulações financeiras. Então, dizer que é uma bolha da internet, nunca teve bolha na internet. Teve uma bolha do mercado financeiro, criada pelo mercado financeiro, onde muita gente ganhou dinheiro.
Só para fazer uma complementação, na época, tinha gente que ganhava dinheiro só com uma ideia. O cara chegava para um investidor e falava assim, pô, tive uma ideia, quero criar um site de fralda. Pronto, já recebi dinheiro.
Esse era o Mandic.
Hã?
Esse era o Mandic.
Esse era o Mandic?
É ou não é, Flávio?
É.
Então, mas é isso aí, acabava detonando. O cara tinha uma grana gigante, tinha a possibilidade de investir em portais, em sites, o dinheiro estava correndo para essas empresas. Então, quando quebra uma empresa dessa, é uma cascata, né? Porque o cara para de investir no portal, impacta no faturamento do portal, que impacta na quantidade de pessoas empregadas. Então, assim, eu concordo com você que realmente foi o mercado financeiro, né? Nasdaq principalmente, que causou isso tudo. Mas, assim, acabou impactando algumas empresas. Para mim, na época, não teve impacto, porque, assim, a internet não gerava um volume tão grande assim, e a gente continuava tendo uma presença, a importância do branding na internet, então a gente não teve tanto impacto, mas impactou muitas empresas, sem dúvida.
Eu vou discordar um pouco. Uhum. Eu vou discordar em parte. Assim, quem criou a bolha foi o mercado financeiro, mas a bolha foi da internet, sim. Foi uma especulação em cima da internet. Quando eu cheguei em São Paulo, foi em 2003, mais ou menos, eu lembro de muitas histórias de muita gente que trabalhava com web, falando como era São Paulo pré-bolha, né, em 99, etc. E era coisa assim, todo mundo tinha aporte de dinheiro, que daí era o mercado financeiro mesmo especulando, e diz que os caras recebiam assim, 5 horas da tarde, subiam bandejas de frutas geladas e mais não sei o que, e todo mundo da internet entrou nessa onda acreditando que tinha todo aquele tamanho mesmo, né? E não tinha. Não que a internet não tivesse potencial, tanto que a gente tá aqui hoje, né, discutindo isso. A internet é um negócio gigantesco. O grande problema dessa especulação do mercado financeiro é o seguinte: as pessoas, no lugar de desconfiar do mercado financeiro, começaram a desconfiar da internet. Isso foi uma visão completamente errada. Isso atrapalhou o desenvolvimento da internet no mundo todo. Que era assim, não é que o mercado financeiro fez uma especulação e quebrou tudo. É a internet que não funciona.
Mas você sabe, Carlos, que assim, as pessoas, na verdade, nível de informação, a gente tem uma quantidade absurda de informação, né, disponível, mas a gente tem uma precariedade de qualidade de informação absurda também. também, né? Então o próprio mercado financeiro, ele se encarrega, isso aí a gente, se a gente viajar muito na maionese, a gente chega num ponto da, é, da teoria da conspiração e tal, a coisa começa a viajar para um ponto assim que não é legal, né? E as pessoas não dão muito pobre, né? Mas assim, o próprio mercado financeiro, ele se encarrega de que isso seja passado para o mercado, não como responsabilidade dele, mas como responsabilidade do, do produto, do serviço, da tecnologia que está nascendo, né? É, é, semana que não tá mais no Twitter, né? Infelizmente. Mas eu dei uma tweetada, um negócio foi sério. Ninguém nem leu, acho que nem viu, sei lá, né? É, o Banco Central Europeu injetou na Espanha 170 bilhões de euros para socorrer os bancos. Os espanhóis retiraram da Espanha, no mesmo período, 270 bilhões de euros e mandaram para os paraísos fiscais. Então, cara, enquanto o Banco Central colocou, exemplo, né, 170, as pessoas, os empresários tiraram 270. Hoje, nos paraísos fiscais, você tem 35 trilhões de dólares parados, esperando oportunidades de mercado. Só que não tem tanta oportunidade assim. Então, esse volume todo de capital cria, infla oportunidades fictícias para movimentar esse dinheiro, né? É, e aí é que surgem as bolhas. E vai cada vez mais bolhas. Aí cabe a cada um que não faz parte desse seleto grupo aí, que é estimado em torno de 10 mil pessoas no mundo inteiro que detém todo esse capital, você sabe onde está colocando seu dinheiro. Você que tem aí 50 mil, 100 mil, 500 mil reais para investir numa empresa, vai comprar ações do Facebook, hoje as ações do Facebook fecharam menos de 19, cara.
A bolha da internet nos Estados Unidos, principalmente, onde foi o impacto maior, ela foi em função de investimento, né? Foram os aposentados que foram os que mais sofreram, né? Porque os caras pegavam fundo de pensão, mas esse cara não vai ver onde que ele está investindo, né? O cara acredita no banco, né? O cara não vai se informar para ver se o banco está investindo no negócio certo ou não, né?
Não, concordo contigo, isso é a realidade. Agora, as pessoas têm que entender que isso é uma realidade e não colocar a culpa onde não existe culpa, né?
A gente está concordando.
Eu acho que vocês dois estão falando a mesma coisa. A grande diferença é que, assim, tiveram empresas que lucraram excessivamente com dinheiro na época na internet, e sabiam que estavam lucrando, sabiam que estavam projetos que de verdade não iam vingar nunca, então se aproveitaram bastante. Isso existe até hoje, independente de bolha ou não. Tem empresa que faz isso, às vezes a empresa é comprada só com o objetivo de comprar por um preço baixo para vender depois por um preço maior. E isso não vai deixar de existir. Poderia, se a gente entrar na discussão, poderia estar acontecendo isso agora com o mercado imobiliário ou não. Não adianta. E quem pagou o pato, na verdade, claro, foram os investidores lá, que às vezes nem sabiam onde o dinheiro deles estava, mas muita gente que tinha um projeto legal parou de receber receita por conta da bolha.
Só assim, pra gente falar, pra ligar isso, a bolha aqui no Brasil, pode ser do mundo todo, mas o Brasil é a realidade que a gente conhece melhor. Eu acho que a bolha ajudou muito a desenvolver o mercado de search, viu? Porque, por exemplo, o Google, né? O Google surgiu em 2000, mais ou menos, como uma ferramenta comercial já. O mercado de mídia online, ele era todo baseado em impressões. Não falando que impressão é melhor que clique ou vice-versa, não vamos entrar nesse tema porque ele é bastante polêmico, mas esse negócio de você poder comprar o clique e trabalhar num leilão, ele foi muito impulsionado em função da bolha, porque as pessoas pararam de comprar mídia, né, como se comprava a mídia tradicional, e começaram a comprar uma mídia muito mais direcionada. E eu acho que foi muito importante para a busca nesse momento. A bolha deu um impulso para os buscadores, porque todo mundo estava colocando um monte de dinheiro em mídia por impressão, que muitas vezes não funcionava mesmo, mas podia ser conveniente para agência ou coisa do gênero. Tá? E aí foi crescendo o mercado, tanto de SEO como de links, né? De SEO, porque você não pagava pelo clique, e o de links também.
Eles tentavam...
Que era um valor muito mais acessível, né? E justo.
Eles tentavam replicar o mercado offline no online, sendo que são mídias que funcionam diferente. E depois disso aí, elas passaram a cada uma seguir seu caminho separadas, né?
Com certeza, mas isso não foi nem maldade. Isso é óbvio, né? Você vai começar com aquilo que você já conhece, né? Então, o mercado vai evoluir.
Só um parênteses, falei esse negócio de bolha, porque isso me agride muito quando as pessoas falam bolha da internet, e eu discordo completamente. Nunca teve bolha da internet. depois do mercado financeiro. Mas enfim.
A internet nunca deu errado. O que deu errado foi a especulação financeira.
Exatamente. Eu digo que eu lancei, eu tenho um produto que eu vou relançar agora, né? É, eu lancei o produto certo com o público certo na época errada, que era uma rede social chamada Clube da Noiva. Eu lancei em 1991. Não, 91 não, 2001, isso é claro. Mas foi assim. Era uma época que era um produto certo, o conceito certo, internet, etc, etc. O público certo, um público totalmente vertical, que eu tinha um conhecimento profundo dele, na época errada. Por que época errada? Porque não tinha nenhuma coisa na internet, só isso. Então, assim, eu poderia ter criado toda uma bolha em torno disso, vendido ações, etc, etc. Mas, assim, a internet sempre deu certo. Apenas as pessoas criaram expectativas e venderam expectativas na forma de papéis antes dela atingir uma maturidade que ainda está atingindo, tá certo?
É, a escala, de repente, na época, não era suficiente para isso. O público não podia entender. A conexão de internet aqui no Brasil era uma piada. Tem N fatores.
Para eu sair de 14K para 28K, eu comemorei pra caramba. O pessoal não sabia nem isso. O pessoal não consegue nem misturar 14K de conexão para 28. Eu era o único, acho que no bairro que eu morava, né, na minha rede de contatos, que tinha uma conexão de 28. Todo mundo navegava 14, uma coisa de louco, cara.
Eu acho que tiveram muitas ideias boas no momento errado. Eu lembro de ter visto um investimento absurdo num site que entregava comida de cachorro, lá nos Estados Unidos. E, tipo, fora a falência, obviamente, mas se você procurar por dog food no Google, em inglês hoje, tem boleiras de resultados, inclusive tem até site de review de comida de cachorro. Então pensa o tamanho do mercado que é hoje, o que não tinha era tanta demanda para gerar receita para esse tipo de negócio.
Eu queria só deixar um recado para o pessoal que trabalha com search. Não ficar muito, assim, a gente está falando da história do search, eu acho bem importante e tudo mais, mas, assim, lembrar que aquilo que eu falei, que a busca ainda está na infância, na adolescência, para quem está começando hoje ou está pensando em começar, tem oportunidade para absolutamente todo mundo. Ninguém sabe tudo, o buscador vai mudar, mas muito, muito, muito mesmo, de maneira que a gente nem consegue imaginar hoje. Então, assim, não tem como a gente prever. Eu acho que o Matt Cutts foi muito feliz quando mandou um recado para os SEOs falando: não pense o que o Google é hoje para tentar influenciar o Google. Pense no que o Google vai fazer, né? Então, eu queria finalizar com esse recado de que não importa quanto tempo a gente está no mercado, pelo mercado há mais de 10 anos já, pode vir e estudar SEO hoje e daqui a um ano ser muito melhor do que eu, não é pela minha história que vai fazer diferença, nem do Flávio, nem de ninguém.
Então, já aproveita e deixe seu recado, se já deu, deixe seus contatos, caso queira, o site da sua agência.
O contato é @Kavinsky no Twitter, agência iCherry.
Bacana. Raimundão, quer mandar seu último recado para alguém?
Dentro dessa linha do que o Kavinsky falou, eu queria ressaltar o seguinte, inclusive foi um conceito, eu não sei se você lembra, Eduardo, que surgiu aqui numa das gravações que acho que estava até o Ariel, eu acho que as pessoas não têm que pensar em fatores de reencaminhamento, as pessoas têm que pensar em fatores de satisfação do usuário. Se as pessoas se preocuparem com o usuário, com a satisfação do usuário, elas vão estar na frente do Google pensando em fatores de reencaminhamento, elas vão atingir os fatores de reencaminhamento. Então isso é um negócio importante. Foi um prazer estar aqui com vocês, né, com essas duas pessoas que eu admiro tanto, que é o Paulo e o Kavinsky. Você, infelizmente, eu não tenho, meu tempo é curto, não posso participar sempre que as pessoas me convidam, mas foi uma satisfação enorme, cara, estar aqui com vocês.
Muito obrigado. E Paulo Teixeira, o famoso Web Paulo, para quem vai ser o recado e seus contatos?
Contato é o @webpaulo mesmo, e o site é o marketingbusca.com.br. E eu queria te agradecer pelo convite, foi muito bom poder bater esse papo, trocar uma ideia com o Kavinsky e com o Flávio. Foi excelente, é um prazer poder conversar e trocar ideia, relembrar histórias, falar de um monte de coisa, falar besteira, foi muito bom. Fico muito feliz de poder ter participado.
Eu também gostei muito do papo, foi muito instrutivo. Gostaria muito de agradecer a vocês três por terem vindo e compartilhado essa experiência conosco. Muito obrigado mesmo. Obrigado aos ouvintes que tiveram paciência. Meu nome é Eduardo Gaspareto. Você pode me seguir no Twitter com @ocarte ou entrar no site da minha empresa, que é carte.com.br. Seguir também o Twitter do SEO Core, que é SEO_core. E eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido e até daqui 15 dias. Então, um abraço a todos.
Legal.
Eu acho que pode falar, Flávio.
Não, fala você, cara.
É que eu vou sair um pouco, puxa, pegar esse gancho, mas mudar pra mim.
Pode, então. Vai, pode falar.
Não, vai você primeiro.
Um puxando a cadeira pro outro, né?